nossa coluna sem spoiler de hoje com o Flávio Pizol, que vai trazer aqui algumas novidades. Tem série, tem filme, novidades hoje da Netflix, e também falar um pouquinho sobre a possibilidade de retorno dos cinemas. Boa tarde, Flávio, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
Bom, Flávio, hoje você vai falar, e tem série brasileira que vai estrear a segunda temporada na Netflix, né?
Exatamente. É a série Coisa Mais Linda, que é uma série sobre empoderamento feminino ali na época da Bossa Nova, né? Ali nos anos 50, anos 60. E é uma série muito musical, com várias personagens femininas fortes, que fala muito bem sobre essa colocação da mulher em uma época onde a mulher não tinha espaço quase nenhum, né? E são histórias de mulheres que tentam vencer por conta própria na vida. A protagonista, por exemplo, ela tenta tomar conta de um bar de bossa nova, um ambiente boêmio onde a mulher não tinha quase nenhum espaço. E a primeira temporada é bem legal, eu só não gosto tanto do último episódio. Mas eu acho que é uma série que ela fez um sucesso bem legal, e ela é uma ótima opção para quem quer alguma coisa para maratonar no final de semana, porque ela tem 6 episódios. São 6 episódios de 1 hora. Não são 6 episódios tão curtos assim, mas a segunda temporada vai ter só 6 episódios. Então é uma maratona bem rápida, bem tranquila de fazer.
E já estreou? Tá para estrear amanhã? Como é que é?
Estreia amanhã.
Amanhã, né?
Estreia amanhã.
Segunda temporada. Lembrando que é a série com aquela atriz Maria Casadevall, né?
Flávio, exatamente. Houve alguma crítica em relação à primeira temporada, principalmente por algum excesso de perfeição em algumas cenas, se é que a gente pode definir dessa forma. Mas eu me lembro que, principalmente no primeiro episódio, se não me engano, tinha uma roda de samba numa favela, e daí houve ali um certo estranhamento, falando que havia ali, era tudo perfeitinho demais para funcionar. A história, ela pegou, mas não pegou tanto, eu acho, quanto os produtores pretendiam. Você não achou, não teve essa impressão, não?
Então, eu gosto até um pouco do começo. Eu concordo que ela, às vezes, tenta ser um pouco perfeitinha demais, né? Mas é um pouco da estética escolhida. Uhum. Não me incomoda tanto, assim. Mas eu não gosto tanto do final. Eu acho que a série, ela foi perdendo um pouco de força durante os episódios, né?
Certo. Agora a gente, além dela, tem uma outra estreia, mas é de um filme, é isso?
Exatamente. É um filme chamado Wasp Network, que aqui vai ganhar o subtítulo de Rede de Espiões.
Ah,
a galera sempre com subtítulos muito bons, bem afiados. É um filme com um elenco muito bom. Tem a Ana de Armas, o Edgar Ramírez, que esteve em um filme há pouco tempo, no The Last Day of Crime, of American Crime. A Penélope Cruz, e tem o Wagner Moura, o representante brasileiro aí do filme. E ele conta a história de 5 cubanos que são prisioneiros políticos nos Estados Unidos. E o filme, ele parte a partir daí. Ele já tem crítica no site, porque ele foi exibido na Mostra de São Paulo do ano passado, aqui no Brasil. E a gente conferiu nessa época. E, ou seja, ele teve um espaço, ele teve uma demora de lançamento aí que foi influenciado pela pandemia, né? O filme estava previsto para estrear nos cinemas em março, e aí ele não pôde estrear. E com essa falta de estreia, a Netflix foi ali e comprou o filme para poder lançar mundialmente no streaming. Isso é uma tendência que vai acontecer provavelmente com vários filmes. Uhum. Dá para ver como a Disney, por exemplo, já posicionou vários filmes dela para estrearem direto no Disney Plus, nos Estados Unidos. Então, a Netflix vai aproveitar vários filmes menores que vão perder o espaço aí nessa janela reduzida de lançamento que a gente vai ter esse ano, e vai aproveitar para lançar vários filmes desse mesmo jeito.
O filme não é um original Netflix, então, né?
Ele recebe o selo, porque quando a Netflix compra, ela coloca o selo, mas ele não foi produzido desde o princípio pela Netflix. Ela comprou ele graças aos festivais depois.
Uhum. E Wagner Moura e Ana de Armas, que fizeram o Sérgio, né? Aquele filme do diplomata brasileiro na ONU, contracenaram, fizeram o casal, estão de volta agora. E o que você acha desse filme, Flávio? É um filme mais voltado para ação, suspense, como é que é?
Não, ele é um thriller político. Ele não é um filme de tanta ação, ele é bem mais sobre essa disputa entre capitalismo e socialismo, né? Como eles são cubanos, tem todo esse contexto ali da década de 70, década de 80, a disputa política entre Estados Unidos e Cuba. Ele não é um filme tão ação, Ele é, ele até parece um pouco com o Sérgio, talvez.
Sim.
É um filme
fica parado
que
em alguns
tem um
momentos,
pouco
né?
de política, mas é mais voltado pro drama do que pra ação.
Sim, agora, a gente teve na década passada, até um tempo mais atrás, o Rodrigo Santoro saiu daqui do Brasil, fez muitos filmes, né, nos Estados Unidos, ganhou uma certa visibilidade. Wagner Moura está trilhando um pouco desse caminho agora, também trabalhando mais fora do país, está começando a ser reconhecido lá fora também, ou ainda é muito incipiente isso, Flávio?
Eu acho que ele está começando, ele está até morando, né? Ele mora em Los Angeles atualmente, então eu acho que ele está fazendo um pouco desse caminho. É, que ele conseguiu fazer um pouco desse caminho que o Rodrigo Santoro começou. Eu não sei se ele já atingiu o mesmo status, né? Porque o Santoro já conseguiu alguns papéis de protagonista, né? Ele foi protagonista de 300.
Sim.
O Wagner Moura ainda não conseguiu. O Sérgio talvez foi uma tentativa, mas o filme não fez tanto sucesso quanto se esperava. Então eu acho que ele ainda não conseguiu aquele papel que todo mundo vai assistir e falar: nossa, eu assisti o Wagner Moura no filme americano, ele era o protagonista, né? Ainda não.
Legal.
Mas é um caminho.
Legal. Flávio, você vai falar também aqui a respeito de possibilidades de retorno, né, dos cinemas. O que você tem de novidade?
É, exato, né? A gente, na verdade, não tem nenhuma data confirmada, né? E não vai ter por algum tempo, até porque depende, assim como está acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil deve ser do mesmo jeito, vai depender de cada estado, vai depender de cada governo estadual, né? Essa reabertura dos cinemas. Mas, sobre datas, as produtoras agora elas começaram a remarcar, de fato, o lançamento dos filmes, né? Então já dão algumas pistas, mas algumas pistas que são interessantes a gente conversar. Por exemplo, Tenet é um filme da Warner, é o novo filme do Christopher Nolan. Ele estava marcado para estrear no começo de julho nos Estados Unidos, só que como é um filme muito caro, a Warner decidiu segurar o filme por 2 semanas. Ela vai esperar os cinemas reabrirem, para ver como que o público vai reagir, porque algumas pesquisas mostraram que boa parte da galera não quer sair de casa para ir ao cinema enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver um remédio mais certo. Então, a Warner, por ter gastado muito com o filme, ela segurou um pouco a estreia para ver como vai ser essa movimentação da galera e vai estrear depois. Então, isso já começou a criar um efeito dominó. Mulher Maravilha estava para agosto, já foi adiado para o dia 1º de outubro, e isso vai alterando todos os outros. Mulan, por exemplo, estava marcado para 23 de julho. Talvez ele não estreie em 23 de julho, porque também é um filme muito caro. As produtoras elas estão otimistas com a estreia, com a reabertura, com uma data de reabertura, mas elas estão também um pouco receosas com a maneira como o público vai reagir a essa reabertura, né? Então, é um terreno que a gente ainda vai ter muita coisa para entender.
Certo.
E muitos filmes vão estrear muito perto também, né? Por exemplo, o calendário da Paramount, que saiu ontem, tem 2 filmes muito parecidos, em finais de semana seguidos. Tem Príncipe de Nova York no dia 17 de dezembro, a continuação do filme do Ed Murphy.
Nossa.
E tem Top Gun Maverick, que é a continuação de Top Gun, ou seja, 2 filmes com públicos parecidos, né? São filmes dos anos 80 que estão voltando para uma continuação. No dia 25. Então, assim, em semanas muito próximas a gente vai ter filmes muito parecidos, né?
E vai ter o Ed Murphy e Tom Cruise também?
Os dois estão de volta em ambos os filmes.
Legal, tava sabendo não, bacana.
Muito legal.
E só para concluir mesmo, Flávio, você falando desses adiamentos, o Oscar também foi adiado há 2 dias atrás, né? Sim. Saiu a notícia, né? Acho que para abril, né? Do ano que vem, para dar tempo, sim, né? Desses filmes saírem, né?
Exato. A janela do Oscar, né, de elegibilidade, ela terminava no dia 31 de dezembro. A desse ano ela vai ser estendida até fevereiro. Então, muitos filmes que precisavam estrear até dezembro para ter uma chance no Oscar, eles vão poder ser adiados pelo menos até fevereiro com alguma tranquilidade de que não vão perder o espaço, né? Exatamente por isso. Muitos filmes independentes estavam pedindo isso, porque os filmes independentes vão perder espaço, porque com muitos lançamentos grandes acumulando, aquele filmezinho menor, ele acaba não tendo tanta chance de estrear no cinema, né? Pra chegar. A gente tem aqui o exemplo brasileiro de Turma da Mônica Lições, que é a continuação de Laços, que já tá praticamente pronto o filme, e ele tava marcado para dezembro, mas só que eles seguraram a data para saber como que vai funcionar, porque eles não tem como lançar o filme no meio de um filme da Marvel, no meio de um filme grande da Warner, no meio de alguns filmes grandes. Então eles vão ter que esperar para saber onde que eles vão posicionar o filme para ele ter chance de arrecadar alguma coisa na bilheteria, né?
É, e tem uma outra questão aí, só pra gente encerrar de vez, agora, senão a gente vai estourar o nosso horário, Flávio, que é a indefinição, porque muitos desses filmes, principalmente os filmes infantis, eles acabam sendo lançados no período de férias. Como agora, nem as férias a gente sabe mais como é que vai funcionar, então virou uma dúvida total.
É, sim, tem isso. O Turma da Mônica é um caso, se ele não estrear em dezembro ou janeiro, ele provavelmente só deve ficar para julho, isso se não mudar todo o calendário, né, como você falou,
pois é,
porque pode
pois
ser
é.
Que ocorra alguma mudança no calendário, e o filme ele é o típico filme de férias, né? Ele precisa de estrear nessa época.
É isso aí. Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde.
Até semana que vem.
Até semana que vem.